Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, estamos todos os dias pingando logo pela manhã um novo podcast para tratar de Jogos Olímpicos. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto, sempre ali pelas 10 e pouco da manhã, surge um podcast Esporte Final gravado cedinho. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito nos estúdios Central 3 em São Paulo, Leandro e a mim, tudo bem?
Você tem, Leandro, a mim ao seu lado, e eu, veja você, que coincidência, tem o Paulo Júnior ao meu lado, que no caso é você também.
E assim sucessivamente.
Paulo Júnior, bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez no podcast Diário Olímpico com o Esporte Final, e falaremos bastante de Rafaela, o ouro, talvez, a gente ainda tem muita coisa para correr nos Jogos Olímpicos, mas acho difícil uma história ser mais bonita do que essa.
Grande história, Rafaela ganhando o primeiro ouro do Brasil nesses Jogos Olímpicos na tarde de ontem, segunda. Tudo bem, Rodrigo Borges, como vai?
Tudo bem com vocês? Muito feliz também pela Rafaela, queria mandar um beijo para a Rafaela que não está nos ouvindo. Bom, não sei, né, de repente, mas que baita história, né? Se a gente pudesse escolher um perfil de atleta para ganhar a primeira medalha de ouro, eu acho que não ia fugir muito do perfil da Rafaela, né?
A essa altura, provavelmente quem está nos ouvindo, claro, já leu, já viu, já ouviu repercussões sobre essa história, sobre o ouro da Rafaela Silva no judô. Teve um ciclo olímpico composto por dramas, por depressão, por uma volta por cima bastante silenciosa, por agressões racistas quando perdeu a sua luta em Londres 2012. E nesse terceiro dia de luta do judô, ela tinha 5 lutas pela frente, ela tinha um retrospecto do Brasil que ainda não tinha chegado, né, numa final, nos dois primeiros dias, e também no início desse terceiro dia teve um judoca brasileiro já eliminado, e ela conseguiu, o sexto atleta brasileiro do judô, conseguiu alcançar a medalha de ouro. A frase mais emblemática de toda essa repercussão vem da sua mãe, que disse que muita gente fez sua filha chorar 4 anos atrás, mas agora é ela quem faz todo mundo sorrir. Rafaela Silva, só 24 anos, bateu na final a mongol Soumya Dorsuren. Venceu todas as suas lutas aplicando o Vazari. E, Leandro Amin, antes da gente falar da história, falar um pouco das lutas, a gente, claro, não é especialista, mas para quem não é especialista, muitas vezes um judô mais de espera, mais de punições, incomoda um pouquinho, né? Você fica pensando, pô, por que que o atleta não vai para cima? Por que que não tenta um golpe? E a Rafaela não deixou, né, a peteca cair. Toda a luta ela entrava séria, concentrada e ia para cima, né? Venceu com os Vazari, como você colocou aqui na pauta, e venceu atacando. Quando a torcida levantava, ela atacava, diferente de outros atletas. Pode ser pela estratégia, pode ser pelo preparo físico, pode ser pela dificuldade do rival, enfim, são vários motivos. A gente aqui, de novo, não é especialista nos detalhes da luta, mas ela empolga, né? A forma com que ela lutou ontem empolgou.
Ela perde em 2012 por uma mudança de regra que foi mal interpretado, talvez o cérebro dela no momento do calor da luta tenha usar um expediente que já não podia mais, mas a mudança da regra do judô já há 5, 6 anos atrás, de certa forma reflete um momento difícil do judô em si. O judô tem encontrado, por exemplo, eu não tenho esse número, mas se a gente for buscar o que já teve de luta de judô até agora, dificilmente foram poucas as lutas em que aconteceram dois vazares, por exemplo, em que alguém conseguiu o ippon aplicando dois vazares, ou uma luta em que os dois lutadores sofreram vazares, porque tá duro a maneira como se joga, como se luta judô hoje tá muito pragmática, acontece um pouco, assim, alguns anos atrás era mais atraente ver a luta de judô. Então, você ter um vazar a seu favor, faltando 3, 2 minutos, favorece o tipo de luta que a gente viu a Rafaela fazer. Né? É, falta um minuto e meio, eu já estou com um vazar de vantagem. Eu vou tomar as minhas punições, vou amarrar a luta, vou usar da... É uma coisa que, claro, não é nova, já existia faz tempo, mas claramente é essa a estratégia. Uma luta que já tem sido, todas elas, bastante pragmática, a Rafaela fez muito bom uso disso. Com o acréscimo, muita tenacidade, né?
Agressivo o tempo todo.
Quase sempre bastante agressivo e muito focada. Quando sofria um movimento de golpe, isso em todas as lutas de ontem, quando ela sofria um movimento de golpe, ela tinha uma explosão muito forte para sair dos golpes e não era só o rosto, né? Todo o corpo dela reagia de forma muito tenaz a todas as ameaças que apareceram no caminho dela, no caminho do encontro dela com o ouro. Então, do ponto de vista psicológico e também técnico, ela foi muito inteligente ela foi efetiva, né? Foi efetiva, foi realmente inapelável. E, poxa, nada melhor do que você enfrentar na final a melhor, que foi o que aconteceu. Ela enfrentou a melhor lutadora do mundo hoje na categoria, e eu acho que isso abrilhanta ainda mais, coloca aquela cereja em cima do bolo.
Rodrigo Borges, que tal as lutas da Rafaela? Você também sentiu algo por aí? Nível de concentração e de atitude que chamam a atenção, de fato, para quem está assistindo?
Me chamou bastante atenção, acho que foi muito emblemática a luta semifinal dela contra a Romena. Eu odeio não falar o nome, mas eu não estou com o nome aqui da atleta da Romênia. Que foi uma luta bastante dura, uma luta complicada, mas em nenhum momento ela dava a impressão de que ela estava nervosa ou que ela estava perdida. Foi na semifinal, né, que
Rodrigo,
o árbitro...
Oi. Corina Caprioriu.
Isso. Foi na semifinal que foi pro Golden Score e o árbitro deu o Vasari para ela, depois retirou o Vasari, né?
Sim.
Então isso chamou muita atenção, porque num momento desse, o atleta sai da luta, desconcentra completamente, porque foi dada a vitória, foi tirada a vitória. Uma coisa maluca, uma coisa impensável. E ela não perdeu, pelo contrário, deu a impressão que ela voltou ainda mais agressiva, mais determinada. Então, se eu não estou enganado, em nenhum momento, em nenhuma luta, ela ficou atrás, né? Ela não teve que buscar o resultado nenhuma vez. Ela sempre esteve na frente, ou, no caso da semifinal, empatado. Mas ela nunca teve que correr atrás de um resultado para virar a luta. Acho que ela foi impecável, foi brilhante a campanha da Rafaela e tirou força de uma situação horrível que ela viveu 4 anos atrás em Londres, quando foi vítima de racismo na internet, quando ouviu desaforos, quando não era ofensa racista, ela ouviu desaforo, ouviu bobagem, ouviu que ela envergonhava a família. 4 anos depois ela... é medalhista de ouro, que baita história.
E ela só tinha 20 anos, né? O que faz lembrar que eram ainda mais absurdas as críticas. Claro, o racismo é absurdo em qualquer idade, qualquer circunstância, mas as críticas pelo rendimento dela, era uma menina começando mesmo, né? Depois ela volta e ganha...
E quase acabou com a carreira dela.
Pois é, ela fica uns meses sem treinar, né? Depois volta em 2013 para ser... campeã, né, no Campeonato Mundial de 2013, e começar esse ciclo até chegar nessas condições em 2016.
E eu tenho a impressão, Paulo, que ainda que não houvesse ainda que não tivesse acontecido o que aconteceu no mundo virtual e também, de certa forma, um pouco no mundo real, que eu acredito que tenha acontecido, do racismo, de toda a enxurrada de besteira, de absurdos que ela teve que ouvir e engolir, ela ficaria muito mal de toda forma, porque aos 20 anos você ainda não está totalmente formado, maduro, e eu tenho pra mim, evidentemente que eu preciso, né, ela pode confirmar ou não, mas eu tenho pra mim que ela engoliu e absorveu uma culpa muito grande por uma interpretação de regra que ela, aos 20 anos, com a formação, assim, com a rotina praticamente quase precária que ela tinha de treinamento e preparação, simplesmente, sabe, isso acontece às vezes em outros esportes, o cara não tem o domínio completo ali das regras, não está acostumado, não está habituado, teve alguma falha no treinamento, mas uma coisa é você perder por um golpe que o adversário te deu, outra coisa é você perder por um erro de iniciativa absolutamente sua, é uma culpa que deve ser muito difícil de levar pro travesseiro, de levar, né, assim, pro dia a dia. Então acho que evidentemente o país e o mundo racista machucaram bastante ela, mas no caso de Londres, só ela com ela mesma já estava machucada o suficiente, então ela tinha uma cicatriz em cima de outra cicatriz e muita gente tratou de tacar álcool nisso. E enfim, eu me lembro muito bem de em 2012 da luta em si, em que ela foi desqualificada, né? Que na verdade ela errou o golpe, mas ela ficou surpresa com a desqualificação. Ela achou que aquilo ia dar uma punição, que foi justamente o que ela usou bastante ontem em algumas lutas. E a desqualificação deixou ela surpresa, o que me fez ainda acreditar que ela tinha um certo desconhecimento das implicações daquela regra de golpe que estava excluída da competição.
E a gente falava ontem, né? Falava também no podcast Trivela de ontem, sobre como foi um inferno jogar aquele segundo tempo de Brasil-Iraque, né? Como quando um estádio de futebol tá te vaiando, você tem que se mostrar uma pessoa muito equilibrada para conseguir acertar o que você tá pensando tecnicamente, o que seu corpo tá reagindo. E isso é talvez uma das coisas que mais pegam no pé do Brasil. É um clichêzão, né? Falar que o brasileiro amarela, que o brasileiro não tem preparação emocional. E a Rafaela, muito acima da média. Nesse quesito, a face que ela entra para a final, quando ela dá o golpe na final, ela em nenhum momento comemora ou sorri ou olha para o treinador. Ela olha para esperar qual vai ser a pontuação, né? Para esperar o que vai sair. Então, outro exemplo da gente pensar, e de quem trabalha com esporte desde, né, das crianças, entender que o jogo psicológico é muito importante, né? Se você se deixa levar, se ela se desconcentra no finalzinho da luta, a rival era completamente capaz de empatar com um golpe parecido, tem capacidade técnica para isso, mas ela deitou mentalmente em cima das rivais. Tinha a impressão que não tinha para ninguém, e num perfil da revista Piauí, publicado em junho ou julho, agora, às vésperas da Olimpíada, conta que quando ela foi pro Mundial de 2003, ela falou pros treinadores: só saio com ouro ou morta. Então ela pegou tudo o que aconteceu em Londres e se tornou uma fortaleza psicológica. Fiquei impressionado como a pressão, ela usou tudo a favor, toda a pressão ela fez virar energia na luta mesmo, não fez virar nada que pesasse os ombros.
E a melhor notícia, né, Rodrigo Borges, é que com 24 anos a gente sabe que pode vê-la ainda em alta forma em Tóquio.
Por idade a gente pode, né? O judô ele é bastante dinâmico nesse aspecto. Você vê a Sara Menezes, por exemplo, ela não é hoje a atleta que ela foi 4 anos atrás em Londres. E como o Brasil, o judô é um dos principais esportes olímpicos do Brasil, se não for o principal, então, claro que por idade ela pode ter, mas são poucos os que conseguem ter uma trajetória como, por exemplo, o Thiago Camilo, que durante toda a sua carreira ele foi o primeiro ou o segundo da categoria dele, disputou várias Olimpíadas. Vamos torcer para a Rafaela conseguir se manter como a principal atleta do Brasil, porque com 28 anos ela pode perfeitamente em Tóquio defender a, a medalha de ouro dela, mas não vai ser fácil para ninguém, né? Se japonês já é bom no judô em qualquer lugar do mundo, imagina em casa.
Pois é, um ouro no Japão, aí ela volta nos braços do povo,
rumo a Tóquio, como diria, né? O outro. Brasileiro, né? O brasileiro entende disso de rumo a Tóquio.
Entende bastante. O judô segue, como o ouvinte já sabe, tem uma tabela bem regular, duas categorias por dia. Então, durante o dia tem brasileiro lutando e, claro, amanhã a gente segue falando mais de judô. Vamos pro basquete. Hoje é dia de Brasil-Espanha, jogo-chave pro basquete masculino. Os dois times perderam em suas estreias. Brasil caiu para a Lituânia, a Espanha caiu para a Sérvia. E todas essas seleções citadas são candidatos diretos pelas vagas para se classificar e, mais do que isso, para fugir dos Estados Unidos, né? Essa coisa que sempre tem que citar no basquete, que ficar no quarto lugar nessa chave do Brasil é cruzar com o primeiro do lado de lá, que, obviamente, vai ser os Estados Unidos. Uma segunda derrota praticamente elimina para ambos as chances de se classificar entre os três primeiros. Não significa a eliminação, mas significa que, caso consigam se classificar, provavelmente será no quarto lugar. Os vencedores do grupo do Brasil, então, Lituânia, Croácia e Argentina, bateu a Nigéria. A Nigéria, em tese, é a menor força do grupo. Do lado de lá, no grupo A, Estados Unidos e Austrália venceram as duas partidas. Lideram a chave, Estados Unidos, claro, com maior vantagem na diferença de pontos. Leandro Amin,
foi.
Dificilmente o Brasil vai conseguir repetir o primeiro tempo que fez contra a Lituânia. Não acho que vai conseguir jogar tão mal duas vezes seguidas. Virar, ir para o intervalo com menos 29, que é uma coisa assustadora.
Absurdo.
E por mais que tenha que aplaudir a reação do segundo tempo, é uma reação que, assim, por inércia já tinha que reagir, né? Não dava para terminar 60 pontos para a Lituânia. Não estou tirando os méritos da reação, mas é muito difícil você virar um jogo. Tanto que o Brasil suou. Quando chegou a 4 pontos do empate, perdeu, né? Não deu tempo de alcançar. Qual que é a sua expectativa aí para Brasil e Espanha? E para o torcedor, que talvez não acompanhe tanto o basquete, é um jogo muito diferente do jogo da Lituânia, o espanhol?
Eu acho que o Brasil dificilmente faz o mesmo jogo que fez no primeiro tempo contra a Lituânia, mas também dificilmente faz o jogo que fez no segundo tempo contra a Lituânia. Existe um meio termo aí, né? Não é normal o tamanho contraste de um mesmo time num mesmo jogo. E acredito que o desastre foi duplo, porque quando você perde um jogo de estreia que a vitória era muito importante e o seu próximo adversário também perde um jogo que era muito importante, você tem um encontro de déficits aí, um encontro de necessidades, um conflito de necessidades muito, muito indigesto. E a seleção da Espanha é um pouquinho mais velha que a da Lituânia, se movimenta menos do que a Lituânia, usa mais o garrafão do que a Lituânia, mas é justamente ali no garrafão que o Brasil está muito desfalcado. Então, acho que já era um jogo em que a Espanha é, assim, eu acho, não vou dizer bastante favorita, mas é favorita.
Se tivesse que apontar, o Brasil vai ganhar um desses dois antes dos jogos, seria...
Eu diria Lituânia.
Diria Lituânia, esse é o grande problema, né?
É o grande problema. Só que a crônica do primeiro jogo da Espanha é justamente um jogo em que a seleção que vencia por 15 pontos e era a favorita, sambou, sorriu demais, brincou, subestimou, deixou a brincadeira...
E a Croácia é casca também, né?
A Croácia é um time bastante jovem, um time meio descompromissado, um time que descompromissado no bom sentido, né? Um time que não tem peso nas costas, foi lá e virou. Assim como o Brasil quase virou, a Croácia conseguiu. Era 15 pontos, a Croácia conseguiu. E a gente não pode comprar essa ideia de que a Espanha vai fazer isso sempre. É uma coisa que a Espanha... que não é um hábito da Espanha perder esse tipo de jogo. É um time também duro na competitividade. Agora, é engraçado como os enredos são semelhantes e eu acredito que não vão acontecer de novo. Os enredos da primeira rodada, de um e de outro, né? A Espanha vencendo bem, quase veio a perder, e o Brasil jogando mal, acabou reagindo, quase ganhando. Acho que teremos um fim de tarde hoje triste.
Porque coisa, hein?
A seleção da Espanha é mais seleção. A seleção do Brasil me deixou, por mais que a reação no segundo tempo tenha sido legal e tudo mais, me deixou intranquilo porque falta carta, né? Acho que os desfalques são muito severos, a questão mental, eu não vou entrar nessa, eu acho que é uma questão de basquete mais do que questão mental, a gente já falou sobre isso ontem. Mas acho que é o grande jogo de esporte coletivo para a gente assistir hoje, Paulo Júnior.
Rodrigo Borges, Brasil chega muito mais pressionado do que a Espanha, jogando em casa e depois de ter uma atuação que eles sabem, que mostrou para o país mostraram para o país uma atuação bem abaixo da média. Como que você acha que o Brasil reage a isso? E pensando no grupo, se perde para a Lituânia e para a Espanha, depois tem que ganhar de todo mundo.
Foi terrível essa primeira rodada, né? Primeiro pela derrota em si para a Lituânia, o primeiro tempo, né? Que foi um primeiro tempo para se apagar da memória. Segundo, essa vitória da Croácia contra a Espanha, que foi um balde de água fria, inclusive no Brasil, porque agora a Espanha, que era ali a favorita para ficar na primeira posição desse grupo, chega contra o Brasil, além de ser um time superior, chega precisando dessa vitória, e a Croácia se apresenta ali como um time muito melhor do que o esperado. A Croácia é um time que todas as pessoas entendidas do basquete apontavam como um time para amadurecer e brigar por medalha em 2020, mas esse time já está se mostrando extremamente competitivo e forte agora. Então, acontece o seguinte: se a gente contar com uma derrota hoje para a Espanha, que é o normal, é o absolutamente normal, o Brasil vai precisar vencer Croácia, Argentina e Nigéria. Croácia está se mostrando muito forte, Argentina é bastante forte, mas aí eu acho que dá um jogo mais equilibrado com o Brasil. E a Nigéria, diferentemente do que se possa pensar, é um time muito forte, é um time... A África não tem uma tradição do basquete, mas é time com jogadores de NBA, é um time complicado e é difícil dizer isso, né? Mas assim, começou a Olimpíada, a gente com uma expectativa do Brasil poder brigar por medalha e era uma realidade, mas aí o grupo do Brasil é muito forte e a gente tem que encarar a possibilidade do Brasil sair da Olimpíada com 5 derrotas. Pior que isso, do basquete brasileiro sair da Olimpíada com 10 derrotas, 5 no feminino e 5 no masculino. Então, a situação é dramática, vive um drama o basquete brasileiro.
2 anos atrás, em Granada, na Espanha, pela Copa do Mundo de Basquete, Espanha e Brasil, Espanha 83, Brasil 62, rolaram uns 20 pontos que a gente estava falando agora há pouco.
E é muito equilibrado, né? Acho que dá para perfeitamente imaginar o Brasil passando zerado, como dá para iniciar uma reação hoje também e conseguir essas vagas. Pelo que desenha o grupo, Croácia e Lituânia, Croácia e Argentina, Lituânia e Argentina, pode ter muita troca de vitórias aí, né? Pode ser que ninguém dispare. Isso pode, por outro lado, favorecer o Brasil, né? Se havia a expectativa de, por exemplo, a Espanha ser essa seleção para liderar, pode ser que ninguém consiga arrancar. Veremos a sequência do Grupo B, como a gente citou. Seleção feminina perdeu a segunda ontem, né? Caiu para o Japão, hoje pega Belarus ou Bielorrússia, como preferirem, mas também atuação muito ruim. Japão, Austrália tem...
Amanhã, né?
Hoje também. Hoje tem rodada dupla, né?
Hoje também
o feminino. Perdeu na estreia para a Austrália, que é uma seleção que tem tradição, que tem resultados bem interessantes na história do basquete, mas o Japão, muito menos. Era um jogo para se recuperar. Pelo jeito, vai ser difícil o basquete feminino se recuperar, conseguir mostrar algo melhor do que atuações apagadas na primeira fase.
E diferentemente do masculino, né, Paulo? No masculino, o primeiro tempo contra a Lituânia foi exceção, foi um jogo horrível. E no feminino, o primeiro tempo contra a Austrália que foi a exceção. Foi um ótimo primeiro tempo, equilibrou o jogo contra uma das melhores seleções do mundo, a Austrália candidata a conseguir uma medalha, eventualmente ir para a final contra os Estados Unidos. Mas ontem contra o Japão foi assim, uma tristeza. Para quem já viu o basquete feminino brasileiro ser campeão mundial, chegar duas vezes em pódio olímpico, e não faz muito tempo, foi há menos de 20 anos isso, foi triste demais ver o quanto o Japão parecia um time... parecia que era os Estados Unidos jogando contra o Brasil. O Brasil foi ridículo contra o Japão.
Pois é. Ontem à noite, na segunda-feira à noite, eu conversei com o Renan Rodrigues, jornalista que está acompanhando bem de perto o vôlei de praia lá no Rio de Janeiro. Ele bateu um papo falando sobre as duplas do Brasil. Ele mandou pra gente, gentilmente, áudios da saída de quadra dos jogadores do Brasil. Tem a Bárbara falando, tem também o Alisson falando, atletas que jogaram na segunda-feira. A gente vai ouvir então essa conversa. O Renan não podia participar na manhã de terça, então gravamos na noite de segunda. Vamos ouvir. Vamos falar de vôlei de praia, dar uma passada pelo desempenho das duplas brasileiras até aqui nos Jogos Olímpicos. A gente tem a companhia por telefone de Renan Rodrigues, jornalista que acompanha lá no Rio o vôlei de praia olímpico. Tudo bem, Renan?
Tudo bom, Júnior. Boa noite aí aos ouvintes.
Vamos começar falando do feminino. A Larissa e a Thalita estrearam com vitória sobre as russas, a dupla Birlova e Ukolova, por 2-0. E nessa terça-feira, às 16h30, elas pegam a dupla dos Estados Unidos. A dupla americana começou perdendo para a dupla polonesa. Fala um pouco desse jogo de hoje à tarde, dessa terça-feira à tarde. A Larissa e a Thalita são talvez as jogadoras que o público conhece, que nutre uma expectativa. E como que elas estão para essa Olimpíada?
Júnior, a Larissa e a Thalita, elas estão muito bem. Elas chegam como cabeça de chave número um aí do ranking olímpico, né? Elas tiveram 2015 muito bom, ganharam vários torneios. E elas têm um retrospecto muito bom contra essa dupla norte-americana. Elas venceram os quatro confrontos que elas já fizeram anteriormente. É uma dupla muito experiente. A Larissa já está na terceira Olimpíada, assim como a Thalita. É a primeira delas juntas, né? Mas as duas já jogaram duas Olimpíadas aí. E elas são favoritas. A Fendrick e a Switch, elas são uma dupla um pouco abaixo do que os Estados Unidos costumam apresentar aí no vôlei de praia, né?
A outra dupla, que é Agatha e Bárbara Seixas, elas jogaram ontem, na segunda-feira, bateram a dupla argentina, Georgina Klug e Ana Galay. Fizeram 2-0, 21-11 e 21-17. E o que repercutiu, né, Renan, principalmente para quem não acompanha muito o vôlei de praia, digamos numa mídia mais geral, falando de Olimpíada, o que repercutiu foi a coisa da provocação, a coisa das torcidas atuando junto. Teve algum clima diferente mesmo nesse jogo por ser Brasil e Argentina? E qual que é o patamar dessa dupla pensando no mata-mata? Elas com duas vitórias estão praticamente classificadas, né?
Isso. Um clima um pouquinho diferente. Assim, apesar da Argentina não ter uma tradição tão grande no vôlei de praia, não é, por exemplo, um clássico como é no futebol, com duas seleções de vários títulos, mas teve musiquinha... aquelas músicas da Copa, Mil Gols, enfim, todo esse clima de provocação na torcida teve. E a Galay e a Klug são atletas que gostam de vibrar, de provocar, mas assim, nada também fora do respeito, é um estilo de jogo mesmo delas. Elas se dão bem, inclusive, com a maioria das duplas brasileiras, são bastante queridas pelas brasileiras. Mas elas estão realmente, a Agatha e a Bárbara são mais time, entraram como cabeça de chave número 2 aí no ranking olímpico, foram campeãs mundiais ano passado, chegam também com bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014, elas venceram. Então é uma dupla experiente e muito bem comandada, né? Elas são treinadas pelo Rico de Freitas, que é o filho do Bebeto de Freitas. É um excelente treinador e acho que elas chegam com chance, sim, de termos, de repente, até um ouro e uma prata no feminino, né?
A gente vai ouvir agora um trechinho da entrevista da Bárbara na saída da quadra, que ela fala exatamente dessa rivalidade com as argentinas, mas leva numa boa também. Disse que faz parte, que gosta das meninas e que acha que isso faz parte. Até falou, pode ter argentino na arquibancada sim, quanto mais gente vir nos assistir, tudo bem. Vamos ouvir aí um trechinho da fala da Bárbara.
Olha, eu gosto, assim, eu nunca vi os argentinos tratarem a gente de uma maneira ofensiva, assim, pelo menos não no vôlei de praia. Acho que todos os confrontos que houveram com a Argentina, a gente se respeita muito e eu acho natural, eu acho que é uma coisa natural da torcida querer motivar o seu time, o time do seu país. Então, na verdade, eu acho que elas têm um jeito muito parecido com os brasileiros, né? Elas são muito calorosas, elas são pessoas muito doces fora da quadra ali. Eu acho que elas têm esse jeitão de jogar, de vibrar pra cima, que é uma coisa parecida dos brasileiros. Então, acho que normal elas se identificarem também com a torcida brasileira. E eu adoro. Eu acho que quanto mais gente vier a torcer, melhor.
Agora, Bárbara, que elas não nos ouçam, mas...
Falando agora do masculino, Renan Alisson e Bruno Schmidt venceram na estreia a dupla do Canadá, mas perderam nessa segunda-feira para o time da Áustria, Clemens Doppler e Alexander Horst, 2-7-1, parciais de 23-11, 16-21 e 15-13. Os austríacos estão na 11ª posição do ranking, então não é um time dos cabeças aí do mundo, dos cabeças na briga por uma medalha de ouro. Dá para chamar de surpresa? O que você pode falar dessa derrota do Alisson e do Bruno?
Foi uma surpresa. O Doppler e o Horst, eles são muito experientes. Eles estão na terceira Olimpíada, já jogaram juntos Londres. Em Pequim eles jogaram com parceiros diferentes, mas já são uma dupla experiente, uma dupla rodada. Só que o Alisson e o Bruno têm 2015 aí com o Campeonato Mundial, com vários títulos, chegaram como cabeça de chave número 1 do ranking olímpico. Então é uma derrota sem dúvida surpreendente. Agora, acho também que é bom que eles percam agora, porque de certa forma eles têm a possibilidade de corrigir para uma fase eliminatória, que se você perder você está fora. Então, de repente, o Bruno com uma experiência aí, pegando mais bagagem, a primeira Olimpíada dele, eu achei que ele de repente sentiu um pouquinho isso, ficou um pouquinho abaixo do que ele costuma apresentar. Ele é um excelente jogador. Em 2015 foi eleito até o melhor jogador do mundo pela Federação Internacional. Então acho que é uma derrota que surpreendeu, mas que permite que eles consertem aí alguns detalhes, ajeitem o rumo para a sequência do campeonato, né?
A gente vai ouvir aí um trechinho também da coletiva do Alisson na saída da quadra. Ele fala exatamente isso, ele dá os méritos para a dupla austríaca e não se mostra extremamente abalado ou preocupado. Pelo contrário, para ele a dupla sai forte dessa derrota e segue seu caminho até as eliminatórias, até a segunda fase. Vamos ouvir o Alisson.
Você tem um retrospecto 7-1, o que você faz? Eu acho que eles mudaram um pouco a estratégia, sacaram mais o Bruno, começaram a jogar até em mim, não conseguiu manter a virada de bola. E isso acontece, isso é normal, mas assim, esse é o voleibol de praia. A gente tem que ter tranquilidade. Nós tivemos tranquilidade, buscamos o jogo, estava 3-10 no tie-break, de novo buscamos o jogo, mas acontece, faz parte do voleibol, a gente tem que ter cabeça no lugar e agora estudar bastante a Itália para o próximo jogo.
Pra gente fechar, Renan, falar da outra dupla brasileira. No final de semana, Evandro Gonçalves e Pedro Solberg perderam para a dupla cubana Gomes Dias, Bayard Gonzalez, 2-7-1, 24-22, 21-23, 15-13. E para quem está escutando esse programa na manhã de terça-feira, eles estão enfrentando ou acabaram de enfrentar o jogo diante da dupla canadense, jogo marcado para as 10 da manhã dessa terça. Qual que é o nível, Renan, dessa dupla, Evandro e Pedro, e o peso dessa derrota para Cuba? A dupla cubana tinha bola para ganhar dos brasileiros mesmo? Pelo menos, para quem não acompanha tão de perto o vôlei de praia, pareceu uma surpresa. Não é comum ver cubanos rivalizando com brasileiros, com americanos nessa modalidade.
O time cubano ele é um pouco desconhecido porque ele roda muito pouco circuito mundial, né? É, para disputar as etapas são muitas viagens, então eles não contam com patrocínio, acabam viajando pouco circuito mundial. Mas eles já tinham jogado o Campeonato Mundial na Holanda em 2015, foram eliminados pelo próprio Pedro Evandro nas oitavas de final e mostraram um bom voleibol. O jogo foi decidido só no tie-break também. É, não, assim, não é de certa forma completamente surpreendente. Eles têm bola, são uma dupla boa. Agora, o Pedro Evandro realmente era um favorito. Eles estão jogando em casa, tem ali o quarto lugar no ranking olímpico, ficaram com a medalha de bronze no último campeonato mundial, então tem mais bagagem para teriam que ter vencido esse jogo. Mas, de qualquer maneira, eles têm condições de se reerguer aí, eles ainda podem terminar em primeiro lugar no grupo, mesmo com essa derrota na primeira partida. E são favoritos também contra os canadenses. O Saxton e o Schalk são a segunda dupla do Canadá. Não são tão fortes, por exemplo, quanto o Beanstalk e o Schachter, que jogaram contra o Alisson e o Bruno na estreia. São uma dupla um pouco mais abaixo. Agora, eles vão ter que provar dentro de quadra esse favoritismo, né? O nível do voleibol de praia mundial tá bastante equilibrado. Você pode apontar aí com certeza umas pelo menos 8 duplas que são candidatas a ouro e até acho que umas 10 a medalha. Então realmente tem que jogar dentro de quadra que a gente vai ver o que vai acontecer.
Valeu, seguimos acompanhando aí o vôlei de praia. Um abraço, Renan Rodrigues, jornalista, tá lá no Rio acompanhando a modalidade. Valeu, Renan, a gente se fala numa próxima, veremos aí, dando ou não o Brasil nas semifinais, na final, a gente volta a bater um papo. Um abraço. Agradecendo mais uma vez aí o Renan Rodrigues, que depois, mais perto das finais do vôlei de praia, volta a falar com a gente e vamos ver se confirma esse otimismo do Renan, que conhece bem lá as duplas e acredita em, quem sabe, uma nova final brasileira no feminino.
Um abraço para jornalista inglesa, quero até saber se repercutiu na Inglaterra, né? Que teve uma jornalista inglesa que não suportou o sol da arena de vôlei de praia e capotou no primeiro dia, desmaiada, desfalecida pelo sol carioca. Procede, Rodrigo? Cadê o Rodrigo, hein?
Cortou totalmente agora.
Cortou?
O áudio aqui.
É mesmo?
Se você puder repetir a sua consideração.
A minha consideração, eu queria saber se repercutiu na gringa a jornalista inglesa que desmaiou na arena de vôlei de praia.
Cara, pode ter repercutido, mas não que eu tenha visto. Mas eu acho que alguém deve ter falado a respeito. Na verdade, eu nem tinha visto essa notícia. De onde era a jornalista, você sabe?
Não sei, né?
Alguém deve ter citado isso aqui, mas eu não vi.
Olha, tava agressivo o sol mesmo. E tá muito bonita a arena de vôlei de praia, viu?
Vamos de tênis de mesa. O brasileiro Hugo Calderano, que igualou a melhor posição do país na história do tênis de mesa, não superou as oitavas de final. Ele vendeu caro a derrota para o japonês Jun Mizutani por 4-2, chegando a estar na frente, muito perto de fechar o sexto set. Por muito pouco, o brasileiro não leva para o tie-break. Aos 20 anos, não deixa de ser histórico o resultado do atleta, que encarou de igual para igual o número 6 do mundo. Lembrando que o Goyama, xará do Calderano, tinha essa melhor posição do Brasil em Jogos Olímpicos, tinha também alcançado as oitavas de final. Surpreendente, 20 anos, tem muito o que crescer e jogou de igual para igual. De fato, ficou muito perto de não chegar às quartas. Legal, né? Acompanhar um mesa tenista em evolução, em bom nível.
E muito jovem o Hugo, né? O Hugo não é exatamente um desconhecido, porque nesse ciclo olímpico foram várias as reportagens com ele. É um menino que já vinha, até entre os colegas que cobrem o dia a dia da Olimpíada, já vinham falando que ele era uma grande promessa do tênis de mesa brasileiro e fez um papel sensacional, né? Ele ganhou do campeão mundial, ele ganhou de mais de um atleta do top 20 do ranking mundial. Antes das oitavas de final, na fase anterior, ele virou o jogo contra o mesatenista de Hong Kong. Então, só merece aplauso o Hugo, e 20 anos, esse sim dá para imaginar em Tóquio vai fazer um vai estar lá e vai fazer pode fazer um ótimo papel de novo.
E o Salah Malek no saque dele, hein, Rodrigo? O que você achou?
Eu gostei, né? Divertido. Eu ficaria extremamente irritado com alguém sacando toda vez daquele jeito contra mim, né?
Eu, na minha ignorância, né, mesa tenística, fiquei pensando que se ele finge que vai jogar a bolinha lá pra cima e já saca rapidinho por baixo, é esse. Ele mata o cara, né? Eu não sei se... Não,
uma coisa que me chamou a atenção, Paulo, foi o seguinte. Quando a gente tá ali naquela brincadeirinha, o famoso ping-pong no sítio no fim de semana... Quando dá casquinha, você dá aquela... Ô, desculpa, foi mal, foi sem querer. Aí eu vi várias vezes já na Olimpíada, o atleta ganha dando aquela casquinha na quina da mesa e que se dane, você que se ferrou.
Mas cada esporte tem a sua atitude, né, bonita, código, né? E nobre, né? No tênis de mesa você pede pro juiz para trocar a camisa. Ô, juizão, tô suado. Se ele falar não tá não, você não pode trocar a camisa. Isso é sensacional. As manias, né, de cada modalidade. E só para passar também pelo tênis de quadra, Djokovic se despede, né? Djokovic tinha perdido já na chave de simples. E nas duplas, ele em parceria com o Zimonjic... Caiu para Melo e Soares, caiu para os brasileiros, 2-0. Dupla brasileira joga junto há muito tempo, né? Dupla entrosada, dupla que está sempre nas cabeças aí do circuito. E o Djokovic que...
Especialistas em duplas, né?
Pois
coisa
é.
Que o Djokovic não é.
Coisa que o Djokovic não é. E ele que é muito carismático, que parece ser um cara muito legal e que estava muito afim de desfrutar da Olimpíada... Perdeu porque perdeu, né? Também é legal quando isso acontece. Não é que se lesionou, não é que teve algum imprevisto, chegou atrasado. O primeiro do ranking perdeu na bola, perdeu num jogaço na chave de simples. E agora nas duplas, que não é exatamente a dele, caiu para a dupla brasileira um personagem a menos para os Jogos Olímpicos. Já na primeira terça-feira não temos mais Djokovic. E é uma tradição, né, Rodrigo? Tradição não, é uma zica, podia falar assim. O número um do ranking jamais... O cara que chegou número um do ranking jamais levou o ouro na Olimpíada.
A Olimpíada tem um grande histórico de surpresas e das recentes, a maior de todas foi em Atenas, em 2004, quando o chileno Nicolás Massú ganhou a medalha de ouro em simples e em duplas. Então o tênis é um esporte que, curiosamente, em Olimpíada ele costuma causar esse tipo de surpresa. Se a gente voltar para Atlanta em 96, a disputa da medalha de bronze foi entre o Fernando Meligeni e o indiano Leander Paes. O Leander Paes, que ele é um especialista em duplas, não em simples. E Leander Paes, que inclusive está jogando no Rio, eterno Leander Paes, ele já deve ter 40 e poucos anos. Mas é um esporte que favorece a surpresa e a chave vai ficando mais limpa, porque você, imagina, você é um tenista e alguém vai lá e faz o serviço de eliminar o Djokovic, você agradece, né?
E tem o Nomácio também, né? Minha nossa, que beleza.
E o argento brasileiro, Fernando Meligeni, que está...
Argento?
Ele virou o Alcindo, né, do esporte. Ele é careca cabeludo.
Sensacional. E ele que hoje está numa reportagem da BBC criticando a rivalidade Brasil-Argentina. Para ele, não tem sentido nenhum. Lembrando que no tênis foram as vias de fato. Saíram na mão. No vôlei de praia, como a gente ouviu aí na conversa com o Renan, tem também uma rivalidade, mas as próprias jogadoras minimizaram, né? Acham que é do jogo. A dupla argentina joga bastante na base da provocação e a torcida entrou um pouco no clima. O Meligeni não gosta muito dessa história, acha que não tem a ver com Olimpíada. Claro que eu não quero que ninguém saia na porrada, é óbvio, mas acho que manifestações espontâneas da arquibancada em esporte são naturais, né? Difícil também a gente ficar doutrinando, né? Falando, olha, em Olimpíada, não torça contra os argentinos. É difícil, né? O cara vai lá e faz parte do sarro ali também, da brincadeira.
E de toda forma, vias de fato é uma expressão muito, muito boa.
Sensacional. Handball!
Desculpa, assim, eu não dou a mínima para essa rivalidade Brasil-Argentina. Eu não sou do tipo que sentaria para assistir qualquer esporte e torceria contra a Argentina só pelo fato de ser um argentino. Mas também dá para entender, né? Da cultura do brasileiro, você adotar alguém para torcer. Tem muito país que, que as pessoas vão para praças esportivas e assistir um espetáculo. Brasileiro não. Brasileiro vai lá ver o jogo entre Gabão e Tanzânia e escolhe ou o Gabão ou a Tanzânia. E
pois
adota
é.
E torce.
E quando a gente fala que os eventos aqui na América do Sul são legais, né? As torcidas na Copa de Chile, de Colômbia, de Argentina, essa Olimpíada... É, aqui no Brasil também, mostrando torcidas que tiram sarro do cara que é favorito, esse tipo de coisa. É, acho que temos que entender um pouco isso também, que é a característica, né? É, adotar jogadores, fazer piada, é o jeito com que os sudacas torcem.
Entre Gabão e Tanzânia, eu fico com o Gabão e...
Eu fico com a Tanzânia porque o Fred Mercury nasceu lá.
Perfeito. E estou muito curioso para ver, acho que o auge desse debate sobre a rivalidade acontece sábado, se eu não me engano, quando o Brasil e a Argentina se enfrentam no basquete masculino. E o técnico da seleção brasileira é um mito no esporte argentino, vai encontrar velhos amigos e é um jogo que quem vai ao ginásio precisa entender essa relação, e porque eu acho que vai ser um encontro muito bonito.
E se você tivesse todos os dinheiros do mundo, quantos dinheiros você dava para estar nesse Brasil e Argentina?
Bom, é capaz que sobra um ingresso. Eu prefiro não responder isso e segurar um pouco. Porque eu tô com vontade de ver esse jogo.
Olha lá, hein? Gostei da ousadia. Handball, a seleção feminina empolgou a torcida na segunda-feira, depois de passar pela atual campeã do mundo, a Noruega, num jogo bem disputado. A equipe agora bateu a terceira colocada do último Mundial, a Romênia, por 26 a 13, com atuação avassaladora, o dobro de gols. Gritos de olé da torcida na Arena do Futuro, atuação bem convincente. Vale lembrar que no final do ano passado, nesse Mundial citado, foram as romenas que frustraram a corrida do Brasil rumo ao bicampeonato, vencendo o encontro nas oitavas de final. Estava engasgada a Romênia e o Brasil atropelou. Tá bem legal ver o handball do Brasil e... As pessoas, claro, a gente não acompanha o handball de muito perto, a gente acompanha a Mundial, acompanha a Olimpíada, mas o fato de chegar atual campeão mundial, ainda que seja uma modalidade bastante equilibrada, já vi mais de um comentarista dizer que das 12 equipes, 10 têm totais chances de medalha, a torcida comprou esse time de handball feminino e olha, pelo que fez ontem, Pela empolgação dos próprios comentaristas, especialistas analisando aí na televisão, acho que vem muito forte para as finais esse time feminino. O masculino joga hoje, nessa terça-feira, às 4h40 da tarde contra a Eslovênia, buscando também a segunda vitória. Tá boa a disputa do handball, né, Rodrigo?
Tá boa, tá bem legal, né? E a seleção brasileira jogando com uma segurança impressionante, né? No primeiro jogo, eu acho que fez muito bem pro Brasil encarar já a atual bicampeã olímpica, a campeã mundial, a Noruega, já na estreia, porque venceu esse jogo e foi com uma confiança absurda agora, né? E vem essa onda que a gente já citou algumas vezes, né? Que começam os resultados bons e aí... você acaba contaminado. Aí no dia seguinte a seleção masculina venceu a Polônia, um time muito forte também. Então é uma segurança incrível, o Brasil... Aí o segundo jogo era uma seleção forte, a Romênia, mas não tão forte quanto a Noruega, mas era a seleção que eliminou o Brasil no Mundial. Então eu acho que essa seleção brasileira feminina vai com muita segurança para a conquista de uma medalha.
Também acho que vai me surpreender se não tiver medalha esse time feminino, que já teve uma eliminação bem frustrante também, né, em Londres. Vencia um jogo, acabou levando uma virada que não é tão comum assim no handball de ponta, mas depois respondeu, claro, vencendo o Mundial. Ginástica, meu caro Leandro Yamin. A segunda-feira de final por equipes inédita para a seleção masculina terminou com uma sexta posição para o time brasileiro. O Japão ficou com ouro, a Rússia com a prata e a China com o bronze. Hoje, terça-feira, é dia de final por equipes para as mulheres e os homens voltam às decisões individuais nos próximos dias. Sasaki e Arthur Nori na final individual geral, Francisco Barreto na final da barra fixa, Diego Hipólito e, de novo, o Arthur Nori na decisão do solo, e, por fim, Arthur Zanetti defende o ouro olímpico nas argolas. Também a ginástica sempre consegue trazer público, né, Rodrigo? É uma coisa que a própria transmissão da TV Globo no domingo, eu estava acompanhando pela Globo, achei que veria o jogo de basquete e foi para a ginástica feminina e não voltou mais para o basquete. Preferia mostrar a reação das meninas, a repercussão, as entrevistas na saída das competições. Quando chega a Olimpíada, a galera se liga em ginástica, visualmente é muito legal de ver também. E o time masculino com esse resultado histórico numa final individual, por equipes, aquela final geral, né, que passa por todos os aparelhos. Agora a expectativa de ver como que os caras se saem nas finais, onde eles são especialistas. Principalmente a expectativa do Zanetti defendendo o ouro.
O Zanetti tem como maior rival um atleta da Grécia, além de também ter com muita força o chinês, a quem ele derrotou, o Liu Yang, a quem ele derrotou em Londres. Mas vamos ficar muito atento ao Diego Hipólito nessa final do solo, né? Ele não é favorito a uma medalha, mas o Diego ganhou uma confiança absurda depois dele ter ido, dele ter praticamente se aposentado. Ele, 2 anos atrás, ele tinha praticamente decidido parar. Aí ele foi convocado como reserva para o Mundial, o que é, para ele era uma coisa nova, porque bicampeão mundial ele como reserva. Um dos atletas se machucou, ele virou titular e aí ele conseguiu uma medalha de bronze. E ganhou uma confiança, ganhou confiança dos técnicos e ele passou a treinar com o técnico do Zanetti, passou a estar muito próximo do Zanetti, ganhou medalha em Copa do Mundo, ganhou etapa de Copa do Mundo. E agora ele chega, talvez para ser uma outra das grandes histórias dessa Olimpíada entre os atletas brasileiros, porque, para quem não se lembra, imagino que todo mundo se lembre que em 2008 ele caiu sentado durante o exercício de solo e ele era então o melhor do mundo no solo. Em 2012 ele caiu de novo e agora ele está na terceira e certamente última chance dele aos 30 anos de idade. Mas acho que vale a pena a gente ficar bem atento no Diego. Não me surpreenderia ele conseguir ali pelo menos uma medalha de bronze.
Veremos. Saiu muito emocionado, né, da classificação. E é um cara que tá sempre aparecendo, às vezes mais cornetado do que deveria. Acho que ele entra um pouco nessa lista de atletas que ninguém sabe a mínima como se prepara. Ninguém sabe a mínima dos detalhes do esporte, mas gosta, né, de cornetar, né? Essa turma da ginástica também já sofreu bastante quando numa manhã de esporte espetacular pinga lá um evento de ginástica e não sai o título, todo mundo já volta com as mesmas coisas de emocional, de pipoqueiro e blá blá blá. E como lembrou o Rodrigo, a queda do Diego, acho que ele não precisa ser marcado por uma queda, pode ser marcado por um
mundial, né?
Pois é, campeão mundial, e pode ser marcado por um resultado histórico aí nas finais da ginástica.
Você levantou uma coisa que é bem bacana de se falar, né? Você citou quando pinga um evento de ginástica num domingo, no esporte espetacular. Eu acho que esse exatamente é o problema.
Sim.
É o de vez em quando. Então, por exemplo, quando pinga normalmente um evento num domingo de manhã no esporte espetacular, o nível técnico é baixo. E aí os brasileiros vão lá e justamente eu imagino que esses eventos, muitos deles organizados pela TV Globo, são feitos para brasileiros vencerem. E eles vão lá e vencem. E aí quando chega na hora de uma Olimpíada que estão lá todos os melhores do mundo e o brasileiro, em muitos dos casos, não é o favorito, aí quando ele perde, parece que o problema foi na Olimpíada. Não, o nível daquela competição que você viu no domingo de manhã era baixo. Então, acho que falta esse esclarecimento, falta deixar de enganar quem está torcendo, sabe? Olha, nós estamos vendo essa competição, Brasil, mas o holandês, o chinês, o japonês, os melhores do mundo não estão aqui. Porque aí o brasileiro, o telespectador que não vai atrás da informação, ele é enganado por um resultado, por uma medalha de ouro numa competição esvaziada, e quando chega na Olimpíada ele corneta porque acha que o brasileiro amarelou.
É, e a gente ouviu agora o Renan falando na conversa do vôlei de praia, né? Quando eu falo para ele se é uma surpresa o Brasil perder para uma dupla cubana, e a dupla cubana, né, segundo ele disse, não roda tanto o circuito por falta de grana. Às vezes é caro rodar o circuito de vôlei de praia, tá em todas as competições, então é um pouco disso, né? É, quando a gente esbarra com uma notícia de vôlei de praia, é dos brasileiros bem, dos brasileiros ganhando. Aí chega na Olimpíada, perde para uma dupla de Cuba, a gente acha que é um fiasco, né? Mas não, é, tem que entender o contexto, tem que ver que aqui sim é o primeiro nível de competitividade. É, não tem bobo na Olimpíada, né, Leandro?
Exato,
e a mim.
Exato.
É muito mais equilíbrio do que a gente pode pensar. É, última modalidade que a gente vai passar no programa de hoje é o futebol feminino. Brasil tem duas vitórias, venceu China, venceu Suécia e agora pega nessa terça-feira a África do Sul, ingressos esgotados em Manaus, cidade que tem sido muito próxima do futebol feminino, né? Um time lá da Amazônia fez bonito no último campeonato brasileiro. É, o Brasil na expectativa da Cristiane. Tem uma lesão muscular, o torneio é muito curto, né? A gente está a 12 dias da final do campeonato feminino, do torneio feminino. É, não dá para saber, né? Não tem uma posição definitiva. Fato é que a Cristiane não joga, não tem por que forçar, obviamente. A expectativa dela voltar no mata-mata. Brasil tem duas vitórias no grupo E, Canadá tem duas vitórias no grupo F, Estados Unidos tem duas vitórias no grupo G. Torneio é difícil, torneio equilibrado, o mata-mata vai ser bastante duro, mas já dá a impressão, né, Leandro e a mim, que o Brasil não vai ter uma eliminação como teve para a Austrália na Copa do Mundo do ano passado. É, esse time
passiva,
parece...
Né?
E criando pouco, né, um jogo truncado. É. Esse time parece que, para perder, vai ter que perder com um time jogando tudo lá do outro lado, com uma goleira pegando tudo do outro lado. Parece muito embalado, e assim como eu falei do handball feminino, é um time que consegue fazer da torcida um elemento técnico. A torcida empurra o time brasileiro não para de atacar, é impressionante.
Sim, e o que muda, além do fato da gente passar aí um tempo em dúvida com a Cristiane, é que o Brasil mudou de ambiente, mudou de habitat. Embora seja bem recebido em Manaus, sai daquele climão olímpico, né? Sai daquela daquela fervura que está o Rio de Janeiro, e isso pode afetar, não digo que para melhor que para pior, mas pode afetar, e se eu fosse palpitar positivamente pelo seguinte: estou preocupado com a falta de Rafaela Silva nessa seleção brasileira feminina. O que eu quero dizer com isso, Paulo, Borges, amigos, é que tá me assustando um pouco essa coisa de Marta é melhor que Neymar. Começou a entrar a seleção brasileira feminina num tipo de manchete, num tipo de prateleira que ela não está acostumada, e que boa parte dos jogadores, por culpa da nossa conjuntura futebolística, não as formou para tal, não as tornou maduras ainda para tal. A criação de expectativa em cima desse time feminino pode ser um calcanhar de Aquiles, pode ser muito perigoso. E eu espero que essa saída do Rio de Janeiro um pouquinho, passar uns dias aí fora, seja mais positivo do que negativo. Vai perder um pouquinho do ambiente, mas eu acho que saem do Rio de Janeiro na hora certa, e eu espero que essa adesão coletiva, que é muito legal de ver, não se torne um oba-oba sem compromisso, que muita gente acaba, às vezes, aderindo, e na hora do vamos ver, a seleção brasileira continua tendo os mesmos problemas que tinham antes, que tinham um mês atrás, de maturidade e também técnica.
A gente está falando tanto de emocional, né, Rodrigo, e é isso, né? De repente, se o Brasil goleia de novo nessa terça-feira, a torcida pode começar a achar que tem que atropelar todo mundo nas quartas de final, né?
Sempre é bom, né, você fazer uma pequena pesquisa, uma pequena leitura, e isso evita falar bobagem. Isso serve para todo mundo. Serve para o torcedor que está em casa na frente do sofá, serve para a gente que é jornalista e está de alguma maneira envolvida na cobertura. Mas é importante a gente reforçar o que já foi dito Antes do Brasil estrear, com a Renata da vibradora, das vibradoras participou aqui com a gente, o Brasil não é um favorito à medalha. O Brasil, se chegar no pódio dessa vez, mais uma vez, vai ser por uma superação, vai ser porque encaixou, vai ser porque a torcida veio junto, mas o Brasil, teoricamente, não chega na medalha. Isso seria o normal no feminino. Se chegar, maravilhoso, mas não dá para eventualmente o Brasil perder a partida nas quartas de final e amarelar, começar toda aquela coisa insuportável.
Pois é, expectativa muito boa. Acho que o Brasil está sabendo usar bem a energia, mas claro, vai chegar uma hora que vai encrespar, vai chegar uma hora aí de... acho que principalmente de semifinal, né? Acho que quartas de final ainda pode ser um jogo acessível. Mas vai chegar uma hora que vai bater aí com a Alemanha, com os Estados Unidos, com França, que de repente pode pegar a Suécia e a China em outra circunstância, e vai ser dureza, né? Quando o time já teve voando e perdeu duas finais, né? 2004 e 2008. Então é bom lembrar que precisa jogar muita bola para passar, principalmente de Alemanha e Estados Unidos.
E antes de ter saldo 8, quando estava 0-0 na estreia, a bola não entrava contra a China, a tensão era visível a cada lance perdido pelas meninas. Então, sei lá, acho que é hora da gente ter calma, até porque a ausência da Cristiane pode se tornar um problemão.
Leandro Amin, trilha, porque a gente vai pro Atleta do Dia. Atleta do Dia tem trilhazinha, tem Ska com Amy Winehouse. Ele tem 50 anos, Rodrigo Borges, e é sueco. Quem é o atleta do dia de hoje?
Eu achei que você ia dizer, ele tem 50 anos, ou Rodrigo Borges.
Não. Você tá novinho ainda.
O atleta de hoje, a gente vai falar do sueco Jan Ove Waldner. Eu fiquei até procurando no YouTube para ver se eu aprendi a pronúncia, mas eu só achei as pessoas falando com jeito em inglês. Ele é um atleta do tênis de mesa, e ele é o único atleta não asiático que já ganhou uma medalha de ouro olímpica na chave individual de simples masculina do tênis de mesa. Todos os campeões olímpicos são ou chineses ou sul-coreanos, maioria chineses. E o Waldner, ele ganhou ouro em Barcelona, em 1992. Ele foi um dos melhores, ou melhor do mundo, ali no começo dos anos 90. Ele foi duas vezes campeão mundial. E hoje ele é uma espécie de deus na China. Ele é tratado com uma reverência absurda. No YouTube você pode achar vários vídeos mostrando ele na China. Ele vive em eventos na China. Ele é muito aplaudido por lá. Ele é chamado de Mozart do tênis de mesa, num país que é o país do tênis de mesa, né? Então, daí pode-se entender a importância desse atleta, e que ele é pouquíssimo falado no Brasil, porque ele pratica um esporte que no Brasil não é muito popular. Ele, além dessa medalha de ouro em Barcelona, em 92, em Sydney 2000, ele ganhou uma prata também. Também na chave individual, ele ganhou essa medalha de prata. Então, é um atleta que vale a pena fazer uma pesquisa e ler mais sobre ele. Tem muito material disponível na internet. E também para entender um pouco mais desse esporte, que chamou um pouco mais de atenção por causa do Hugo Calderano. E eu separei um trechinho de uma entrevista dele falando sobre o grande momento da carreira dele.
Vamos lá com Jan Ove Waldner.
Olympic Games in Barcelona 1982, when I won there, and I was the only one who won gold from Sweden, and I only lost one set in the tournament. And for me, after 88, I was my first time when we come in the Olympic Games, so I was very hoped to play good, and I saw how big 88 was for the table tennis, so I tried everything, and then I played my best table tennis there, so I was very happy.
Tá aí, nosso amigo sueco.
O que ele diz é sobre o maior momento da carreira dele, que foi essa medalha de ouro em, em 1992, em Barcelona. Ele perdeu só um set durante a competição inteira. O tênis, era a segunda vez que o tênis de mesa era disputado em Jogos Olímpicos. O tênis de mesa estreou em Seul, em 1988. E agora, desde então, foram 4 medalhas de ouro para a China e uma para a Coreia do Sul, desde essa medalha do Waldner. E das 20, até hoje foram distribuídas 22 medalhas no total no tênis de mesa individual masculino. E só 6 não foram ou para a China ou para a Coreia do Sul. De 22, só 6. Foram 2 para a Alemanha, 3 para a Suécia e 1 para a França. Então é um feito impressionante do Waldner, um atleta que é um dos maiores olímpicos da modalidade dele. Vale a pena ir atrás de material sobre ele.
Boa, Rodrigo Borges. E só para fechar, o amor é lindo, né? E a brasileira do rugby foi pedida em casamento pela namorada, pela companheira que estava de voluntária no evento. Que coisa bonita, hein? Que fotaça, hein, Leandro e a minha? A jogadora é a Isadora Cerullo, conhecida por Izzy, ela que inclusive fez o último try, né, do Brasil na competição. O Brasil acabou com o 9º lugar do Rugby Sevens na Rio 2016 e ela foi pedida em casamento por Marjorie Enya, que estava lá de voluntária na arena, no estádio do rugby. E essa fotaça tá rodando o mundão.
Historiaça, fotaça, mas tem que ir na certeza, né? Você não vai numa arena olímpica
pedir em casamento.
Casamento na dúvida, né?
Será que é chance corajosa,
de tomar um
né?
Não, tomar um não.
Mas ela falou que foi surpreendida, hein?
Perfeito, perfeito. Muito bonito.
Aliás, me dá a sensação que essa questão da homossexualidade, pela primeira vez, está sendo tratado como deve ser tratado, né? Como uma coisa absolutamente corriqueira e normal. Ontem, por exemplo, no jogo da Larissa, no vôlei de praia, houve uma entrevista com a namorada dela, com a mulher dela. E trata-se isso da mesma forma que se trata com casais heterossexuais, entendeu? Mas me chamou a atenção porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo esse tipo de coisa. Eu acho que tem mais atletas que falam abertamente da sua homossexualidade e a imprensa tem tratado isso de uma forma natural, como deve ser, e a torcida também. Então eu estou achando muito legal por esse aspecto da diversidade. Na seleção britânica de hóquei sobre grama, inclusive, tem um casal, na seleção feminina. Tem 2 mulheres que são casadas e jogam na seleção britânica.
Que legal. Seguimos todas as manhãs gravando um podcast Esporte Final até o final da semana que vem, até o último dia útil de Olimpíada. E podia ser um feriadão, né, Leandro Amin, de 15 dias aí, né? Você imagina ter que ir pra escola hoje? Eu matei tanta aula na Copa de 2002 e cheguei muito atrasado num estágio na Olimpíada de Pequim. E é uma dureza, a gente é privilegiado de poder ficar aqui com essa TVzaça e um controle com 400 canais.
E 2020 é Tóquio, então é madrugada adentro, Paulo Júnior.
Aí é separar bem as férias, né?
É, separar bem as férias. E amanhã um dossiê completo sobre o quantas jogadoras e jogadores de hóquei na grama têm dores nas costas depois da aposentadoria, porque é um esporte que não tem cabimento, né? É aflitivo de ver. Ontem assistimos uma partida aqui e as pessoas ficam muito dobradas ali, com a espinha dobrada, é um pouco aflitivo.
Amanhã, é uma eterna cama de gato, né?
Quem nos ouve tiver esses números, por favor, quero na minha mesa até amanhã de manhã. Grande abraço, Paulão.
Valeu, Rodrigo Borges.
Valeu, Paulo, valeu e a mim. Voltaremos amanhã, com certeza, ali por volta das 10, 10 e pouco, quase 11. Mas é ali, entre 10 e 11.
Maravilha. Podcast Esporte Final, então, sempre por volta desse horário, das 10 e pouquinho da manhã. A gente grava cedo, você ouve 10 e pouco, curte o dia de Olimpíada e se informa o que aconteceu no dia anterior, sabe aí um pouquinho. A gente tenta ouvir especialistas para nos ajudar a entender o que está rolando lá no Rio. Até amanhã, um abraço, tchau.